בעזרת השם, דף כ"ח, תתתת של עבודה זרה, עולה פסוע בבין, זו עבודה ושלום עליכם. סתם דף כ"ז עמוד ב', נא פירוט שמניע, אמר רבי יוחנן. פעל הרב רבי יוחנן, נאום של רבי יוחנן. כל מכה שמחללים לנה את השבת, אין מתרפאים מהם. ואם זו שהוא פסד, כי הוא מג'יק הוא גוי, אלא סוספייטו ג'י כאלה פרשוג'יקה או פסיינט שז'ודאו. תפע רבי יוחנן, כי סין, הפסוע תיום הדואנסה, כפיריגוזה. Tanto que ele pode ser curado também no Shabat. Uma doença grave. Então, numa situação dessa, ele não pode ir para um médico goi. Ele está numa situação frágil. E o médico goi pode chegar a prejudicar ele. Então, ele tem que ir para um médico judeu. Essa é a primeira versão do que disse Rabi Yohanan. Que se a pessoa tem uma doença que ele pode ser curado no Shabat, uma doença séria, ele não pode ir para um médico goi. Vem cá, deve ter uma outra versão. Se a pessoa tem uma doença interna, então não pode ir para um médico goi para um tratamento. Se tem uma doença interna, então não temos como saber se o médico goi está ajudando ele ou prejudicando ele. Não dá para ver. Então não pode ir para um médico goi. Mas bem, né, qual a diferença entre essas duas versões de Rabi Yohanan? E cabe na diferença é gava yav e gava regra. Se a pessoa tem um problema na mão ou no pé, então não é uma doença interna, mas é uma doença que a pessoa pode tratar no Shabbat, uma doença séria. Damara ravada barmatna, amara, falsa minha nome de rava. Gava yav e gava regra, arena que é uma caixa de chava, bechadin neta Shabbat. Esse problema na mão ou no pé é algo sério que pode ser tratado no Shabbat, assim como uma doença interna. Então, conforme a primeira versão, uma vez que é uma doença que é séria, tanto que pode ser tratada no Shabbat, ele não pode ir para um médico goi. Conforme a segunda versão, uma vez que essa doença não é uma doença interna na prática, então ele pode ir para um médico goi. Essa é a diferença entre as duas versões. Amarazutra Bartuvia Amara. Disse Avdutra Bartuvia no Midirat. Como a caixa de Tzricha Omet Mechalelin Leta Shabbat. Se a pessoa tem uma doença e está numa situação grave, tanto que ele precisa de uma avaliação médica para o médico dizer se ele está em perigo ou ele não está em perigo. Então é uma situação também sensível. Ele precisa de uma avaliação médica para saber se ele corre risco de vida ou não. Então é permitido tratar dessa doença também no Shabbat. Tanto se a pessoa tem que transgredir o Shabbat para fazer um remédio, é permitido fazer para curar essa doença no Shabbat. אמר השם ברבא, אמר רבי יוחנן, פלוס אמר רבי יוחנן, והאיש תצמיר אותה כמכה של חלל דם. ספסו הלא עלינו סתקום פברי לשבת, הם הדוינסה אינטרנה, היפוליסית רעתה לנו שבת. מחללים את השבת. מהיכן מכה של חלל? ג'יסי אג'י ספסו אותם הדוינסה אינטרנה, היפוליסית רעתה לנו שבת. מדוינסה אסטרנה, נאים סמפרי. אז וזה אז וזה נו. O que é uma doença interna? O que é uma doença externa? Peresh Rabiami, disse Rabiami, Mirasafar Velifnim. Se a doença é, por exemplo, nos lábios ou na pele, é uma doença externa. Se a doença é mais para dentro dos lábios, é uma doença interna. Então, uma doença na boca é uma doença interna, por exemplo. Bai Rabiazar perguntou Rabiazar. Kahi Veshinimai. O que acontece se a pessoa está com dor de dente no Shabbat? Será que ele pode ser tratado ou não? Quem manda cuxinino, quem manda de baradano, talvez é uma doença externa, porque o dente é rígido. Pode ser considerado uma estrutura externa, não é como a carne interna da pessoa que é mole. Então, talvez é uma doença externa que não pode ser tratada no Shabbat. Ou dima que manda gavai caime, que manda shel haladamo. Ou talvez não, uma vez que o dente está dentro da boca. Então é uma doença interna que pode ser tratada também no Shabbat. Como fica ali? Amarabai Tashma fala bai uma prova. Achoshesh Beshinav Loiga Meia Baeta Chomets. Fala bai, trazendo uma Mishnah. A bai entendeu que Achoshesh significa a pessoa que está com um pouco de dor no dente, ele não pode fazer um bochecho de vinagre no Shabbat. Achoshesh Udelo Hakaev Leitu Vashapirta. Fala bai, parece da Mishnah. Que se a pessoa está com um pouco de dor, ele não pode tratar disso no Shabbat. Se ele está com muita dor, ele pode. Então, se vê que um problema no dente que causa uma grande dor é uma doença interna. Fala, não tem prova. Talvez o que a Mishnah diz, Roshesh, é qualquer dor, mesmo uma dor muito forte. Talvez não pode ser tratada no Shabbat. Não tem prova dessa Mishnah para nenhum dos lados. Está chamando uma outra prova. Rabbi Yochanan Hash Betzavdina. Rabbi Yochanan tinha uma doença chamada Tzavdina, que causava uma dor forte no dente. Asa Legabada Ematronita. Rabbi Yochanan foi até uma ministra Goya, que sabia uma cura para esse problema. Avda Hamsha Omareshata. Então, na quinta-feira, Rabbi Yochanan teve um tratamento com essa ministra. Na sexta-feira também. Amale Lemachar Mai. Fala Rabbi Yochanan, o que ele vai fazer no Shabbat? Ele está ocupado ensinando o Torá no Shabbat. Ele não tem como vir até essa ministra para o tratamento. Ela tinha uma mistura. A gente vê na frente qual é a mistura. E Rabbi Yochanan estava fazendo um bochecho com essa mistura. Ele não podia ir no Shabbat porque ele estava ocupado. Então ele perguntou o que ele faz no Shabbat. Amra Lei Lotzrichat. Disse a ministra, você não precisa de um tratamento no Shabbat. Venha no domingo. Itzrich Namai. Então, Rabbi Yochanan, se a dor estiver muito forte, ele precisar sim, o que ele faz? Ele queria saber qual é a fórmula dessa mistura. Amra Estavali, Delomegalit. Falou a ministra para Rabbi Yochanan, você jura que você não vai revelar a ninguém essa mistura? Estava lá, Leila Israel Lomegalina. E ele jurou dizendo para o Deus do povo judeu, eu não vou revelar. Galilei, ela revelou a ele qual é a fórmula. E no dia seguinte, Rabbi Yochanan, na sinagoga, para todos, ele revelou qual é a fórmula desse remédio. Ele também estava lá. Ele jurou que não vai revelar. Como é que ele transgrediu o juramento dele? O que ele jurou? Para Hashem ele não vai revelar. Mas ele pode revelar para um judeu. Ou seja, a forma que ele fez o juramento permite ele de revelar essa fórmula para os judeus. Pelo daí que a Hilul Hashem, mesmo que não transgrediu o juramento dele, mas ele fez algo que é um desrespeito para o nome de Hashem. Essa ministra vai dizer a todos que os judeus são trapaceiros. Mas de Galilá cara, realmente Rabbi Yochanan não teria revelado numa situação normal. Ele, depois que ele escutou da ministra, ele disse a ela que ele vai revelar a todos. Ele explicou que ele quer revelar para que o público saiba como se curar. Não todos têm dinheiro para ir para essa ministra para esse tratamento. E ela aceitou, por isso ele revelou. Então, o que se vê aqui? Alma que Makashir Haladam. Rabbi Yochanan fez o tratamento para o dente dele no Shabbat. Então, se vê que uma dor no dente é uma doença interna que pode ser tratada também no Shabbat. Isso responde a nossa questão. Amar Abnach Baritz Hakshani Tzavdina. Aqui é diferente. Ruilu Matril Bepe Vegomir Bnemeain. Rabbi Yochanan não tinha uma simples dor de dente, ele tinha essa doença chamada Tzavdina. Um dos sintomas dessa doença é a dor de dente, mas a doença é interna. Uma doença que começa na boca e atinge o estômago. Mas não tem prova daqui se a pessoa só está com dor de dente, ele pode ser tratado no Shabbat. Pergunta na mais cima, né? Quais são os sintomas particulares dessa tzavdina? Como a gente pode saber se a pessoa está com uma simples dor de dente ou tem essa doença do estômago também? Fala, Rami Midi Bekahi Umaite Dama. Se a gente coloca algo na gengiva da pessoa e a gengiva sangra com facilidade, é um sintoma que ele está com essa tzavdina. Se não sangra com facilidade, é uma simples dor de dente que a pessoa tem. Mimayale, quais são as causas dessa doença? Se a pessoa ele come algo muito frio no inverno de trigo, ou algo muito quente no verão de cevada, um mishure caça de arsla, ele come peixe frito passado. Então, são causas para essa doença. Mayavdale, qual é essa cura que essa ministra revelou para Rabbi Yochanan? Amaravaka bedra, falou assim, meiseor, água com fermento, vexemen zait, e azeite de oliva, vemelar e sal. Essa é a fórmula desse remédio dela. Marmaravashi amar mishcha de avza begatva de avza. Diz Marmaravashi que a pessoa tem que pegar gordura de ganso, derreter a gordura e colocar um dente com a asa do ganso. Vamos ver várias curas da época, como era a medicina alternativa da época. Amarabai fala bai, anav de kulo veloitza. Fala bai, quem sofreu essa doença de Tzavdina, ele fez as coisas e nada funcionou. Adama de Altai, até que vem um comerciante árabe e disse o seguinte para bai. Aite gachata de azeite de loma lutilta. Pegue caroços de azeitonas que cresceram só um pouco, nem cresceram um terço do crescimento. Pegue os caroços, vekalanu amarahata. Coloque os caroços sobre uma pá nova, coloque no fogo. Vedavipe dedare. E pegue as cinzas e coloque no dente. Avdeachri veitze. Abai fez isso e ele sarou. Pelo Rebbe Yohanan, evi reavidachri. Como Rebbe Yohanan foi para uma goiá para um tratamento médico? Rabba Barbarhana, amar Rebbe Yohanan, fala o sábio nome de Rebbe Yohanan. Como a caixa mecharelina leita Shabbat, emi trapime. Se a pessoa tem uma doença séria, tanto que ele pode ser curado também no Shabbat, é permitido transgredir o Shabbat para fazer um remédio para curar ele. Se tem uma doença dessa séria, ele não pode ir para um médico goi. O médico goi é suspeito de prejudicar ele. Rebbe Yohanan tinha essa tzavdina, que é uma doença séria, e ele foi para essa ministra, goiá. Por quê? Porque ele não teve o receio. Madame Rashul Shani é diferente de Rebbe Yohanan. Rebbe Yohanan é uma pessoa muito importante também para o governo da Babilônia. Então, a ministra tinha medo de prejudicar Rebbe Yohanan, porque ela podia ser castigada pelo governo. Rebbe Yohanan era muito influente no governo, então ele podia confiar nela. Pergunta, Rebbe Aval, da Dam Hashuva. Rebbe Aval também era uma pessoa muito importante e também era uma pessoa influente no governo. Veramare Yaakov Minasa Mashak, e ele tinha um problema na perna. Ele foi para um médico apicores, herege. Esse médico não acreditava na Torá. E esse sujeito colocou um remédio errado na perna de Rebbe Aval. Veilou Rebbe Ami Verabbe Asi de Lachehum Leshake, Pasque Leshake. Se Rebbe Ami e Rebbe Asi não tivessem tirado essa fórmula rapidamente da perna de Rebbe Aval, Rebbe Aval perderia essa perna. Então Rebbe Aval também era influente, era importante para o governo, e mesmo assim ele foi prejudicado por esse herege. Então, qual é a diferença entre Rebbe Aval e Rebbe Yohanan? Rebbe Yohanan não foi um reave. Rebbe Yohanan foi para essa ministra, que era uma médica profissional. Ela tinha uma reputação a zelar. Então ela não ia prejudicar Rebbe Yohanan e colocar em risco a sua reputação. Por isso ele podia confiar nela. Pergunta, Rebbe Aval não foi um reave. Esse herege que prejudicou Rebbe Aval também era um médico especialista famoso, e mesmo assim ele não se importou da reputação dele e quis prejudicar Rebbe Aval. Volta a pergunta, qual é a diferença? Machane Rebbe Aval, demukme beimine, benafshay, tamut nafshim plishtim. A diferença está porque Rebbe Aval foi para uma goiá e Rebbe Aval foi para um herege. Os goiim não odeiam tanto as autoridades religiosas judaicas como um herege. Um herege que não acredita na Torá odeia as autoridades religiosas, tanto que ele está disposto a prejudicar sua reputação, contanto que ele prejudique Rebbe Aval. Por isso ele, sim, manchou a reputação dele para prejudicar Rebbe Aval. Tanto ódio que ele, os hereges têm contra os judeus religiosos. Então, Rebbe Yohanan podia confiar na ministra goiá. Ela tinha uma reputação a zelar e tinha medo de prejudicar Rebbe Yohanan porque ele era influente no governo. Rebbe Aval, ele não deveria ter ido para um herege, tanto que o herege manchou a sua reputação para prejudicar Rebbe Aval, tanto é o ódio que ele sente. Amar Shmuel fala Shmuel. Haipadata sakantai. Se a pessoa foi ferida por uma espada, ele está em perigo de vida. O mehalelina leta Shabbat. É permitido 13 dias Shabbat para fazer um tratamento para essa pessoa. Mas assunto a qual é a cura? Lemifsak dama tachre bechala. Para o sangue parar de escorrer, então a pessoa tem que misturar ervas com vinagre e beber. Leasuke, para que o ferimento se cicatrize, Gida de Avena ve Gida de Asana, ou Nikra Mekirkata. Então é necessário fazer uma atadura, pegar raízes vegetais secas e amarrar. Se não tem essas raízes, então é necessário pegar insetos que vivem no galinheiro e colocar sobre a ferida. Os insetos vão ajudar que a ferida cicatrize. Amar Sarvas, Hai Inveta Parvanka de Malaka de Motai. Se a pessoa tem uma bolha rígida, como uma uva, isso é algo perigoso. Maya Suta, qual é a cura? Tigna Bedu, Shaoni pega uma verdura forte e mistura com o mel e coloca sobre essa bolha, para a bolha abrir. O Carpe Sabetilha, ou uma verdura misturada com vinho forte, coloca na bolha. Adachi Beachi, enquanto isso está sendo preparado, o que a pessoa pode fazer? Leite Irmeta Batmina, Beniganda Ilavei. Ele pega uma uva do tamanho da bolha dele e rola a uva em cima da bolha. Rivarte le rivarte, veuchmete le uchmete. Se a bolha é clara, então que ele pegue uma uva clara. Se a bolha é escura, que ele pegue uma uva escura. A gente vê como era a medicina da época da Gemara. Amarava de Sirava. Hai Simta Parvanka de Chatai. Se a pessoa tem um inchaço no corpo, então ele tem uma doença chamada Echata. Mas a suta, qual é a cura? Lemechaya Shitin Itkulti Levelikre. É necessário bater nesse inchaço 60 vezes. Velikre Shtiva Erev. Depois se abre o inchaço na vertical e na horizontal, para desinchar. Vanemili de Lohiva Reish. Isso é só necessário se a parte de cima desse inchaço não está branco. Porém, se está branco, a pessoa não tem que fazer nada. É um sinal que isso vai desinchar sozinho. Continuamos. Rebekov Hash fica. Rebekov teve um problema, rachaduras no orifício traseiro dele. Ora Rabiasi instruíram Rebekov. Leite Shev Ben Yala Tolana, que ele pegue 7 caroços de uma planta, Veitzelei Bechalala de Beitzavara, e embrulhe 7 caroços num tecido, Velichrich Ilavei Mira Barca, amarre esse tecido com os caroços com pelo animal, Veitamishlei Benatfa Hivra, mergulhe isso numa resina clara, Velichle, e queime isso, Ubadalei Ilavei. E coloque as cinzas nas rachaduras do orifício dele. Adar Hivar, enquanto isso está sendo preparado, o que a pessoa pode fazer? Leite Kashita de Asna, Lina Fika, Leade Fika. A pessoa pode pegar sementes que nascem nos arbustos e coloca a rachadura desses caroços, dessas sementes, contra as rachaduras do orifício. Vale Mili Fika Ilá. Isso é só uma cura. Se as rachaduras estão na parte de fora do orifício da pessoa. Fica tatama. O que acontece se as rachaduras, os ferimentos estão dentro do orifício? Mas o que se faz? Leite tarva de tzvita de loafta, belifsha. A pessoa tem que pegar o sebo de uma cabra que nunca deu cria, ele derrete o sebo e coloca no orifício para que o sebo derretido entre. Veiló, leite, tlatar, facra, demeaf, shebetula. Essa pessoa não tem como fazer isso. Então ele pega 3 folhas de abóbora que se secaram na sombra. Velicle, e queime isso. Velibada, ele lavei. E coloque nos ferimentos dele. Veiló, leite, mexave de chilzone. Se a pessoa não tem como fazer isso com as folhas da abóbora, ele pega um peixe chamado chilazon. E queime o peixe e coloque as cinzas nos ferimentos. Veiló, se não, você não tem como fazer isso também, mas tem charquira, derrete a cera, mistura com azeite, velinkot becharki, dekitna bekaita, vedama gufna besitva. E no verão, ele tem que se vestir com linho, que é uma roupa fresca. No inverno, ele tem que se vestir com lã para se esquentar. Ou seja, aqui, ele tem que estar com uma roupa que vai manter a temperatura do ferimento, uma temperatura média. Rebeval Hashbiud, Rebeval teve um problema no ouvido. Olhe lei Rebeu Hanan, dá-me lá bem midrasha. Ora, Beuhaná disse a ele o seguinte, ou outros sábios, Maiorne, o que disseram a ele? Que a da Marabai, como disse Abai, Amrali e a mãe adotiva de Abai, disse a ele o seguinte, a mãe de Abai faleceu no parto, então Abai foi criado por uma mãe adotiva. A mãe adotiva disse o seguinte para Abai, Loivre kuliata ela leudna. O rim do animal foi criado principalmente para ser uma cura para esse problema no ouvido. Damarava disse lá, Amali minium yasya, que minium o médico disse a ele, Kulio chakiano kashu leudna, lebarni maia de kuliata. Todos os líquidos fazem mal para o ouvido, com exceção do líquido que sai do rim do animal. Então o que se faz? Leite culiata de barra carca. Ele pega o rim de um bode que não tem muitos pelos. Velikre estiva é. Corta o rim na vertical e na horizontal. Velina amelada de nura. Coloca o rim cortado sobre as brasas ardentes. Venomaia de nav que minei listino beurne. Locarine velochem melapshuri. Pegue a água que sai dos rins que estão assando e espere que esses líquidos se esfriem um pouco, nem quente demais, nem frio demais, e coloque no ouvido. Veio, se a pessoa não tem o rim do animal para isso, o que ele faz? Leite tarba de repuxita gamlanita. Tem que pegar o sebo de uma joaninha. Isso aparentemente é o que o maravilho dizer. Uma joaninha especial, grande, que tem um sebo dentro. Velisha velishtebe, derreta esse sebo e coloque no ouvido. Veilo, se a pessoa também não tem nem o rim, nem a joaninha. Limale leude mishra, que ele coloque óleo no ouvido. Veliava chef tilta de aspasta. Veleite sufsa de tuma. Ele pega folhas normais e pega folhas de alho. Velito barca behadre, amarra cada folha com um pelo animal. Ele acende essa ponta que tem o pelo animal, essa ponta da folha, coloca outra ponta da folha no ouvido e espera que isso vai queimar. E coloque o ouvido próximo ao fogo. Esse calor vai fazer bem para o ouvido dele. Ele tem que tomar cuidado para que o vento não entre no ouvido. Você tem que fazer com as próximas folhas também. Mishnaka tem outra versão desse assunto. Veilo, se a pessoa não tem nem o rim do animal, nem esse sebo do inseto, o que ele faz? Leite sheptilta bikra. Ele tem que pegar 7 pavis feitos com pelo animal. Veshaivlin mishka das pasta. Ele molha esses pavis com óleo vegetal. Veleite hadre shabenura, vechadre shabeudne. Acende uma ponta do pavio. Coloca outra ponta no ouvido e deixa queimar. Venish colocada na verdade tem que fazer com os outros pavis a mesma coisa. Veizar mesica e tem que tomar cuidado com o vento. Veilo, você não tem como fazer isso. Leite udra de nada de lomechak. Ele tem que pegar um tecido que os fios não foram penteados. Velanar ba velitle leudne. Tem que colocar no ouvido. Leadenura e coloque o ouvido com esse tecido próximo ao fogo. O tecido vai conduzir o calor pouco a pouco. O Mizar Mizika tem que tomar cuidado com o vento. Veilo, você não tem como fazer isso. Leite gufta de carne atica. Bar Meashnin, tem que pegar um tubo feito de um bambu bem, bem seco. Venim Lehe Milha, tem que colocar no sal. Esse sal tem que ser um sal que foi extraído de uma pedra. Velikle, tem que queimar esse bambu com o sal. Velitbach, e tem que colocar as cinzas no ouvido. Ou seja, explica a Gemara que tem doenças no ouvido que são doenças secas. Tem doenças que o ouvido expele secreções. Então, vimos algumas curas secas, com as cinzas, por exemplo. Vimos alguns tratamentos úmidos, com óleo. Então, fala agora que se a pessoa tem uma doença seca, o tratamento é úmido. Se a pessoa tem uma doença úmida, o tratamento é seco. Amarabazutra, amarabihanina. Fala o sábio nome de Rabihanina. Marim lausnai beshabat. Se a mandíbula da pessoa foi deslocada, é permitido que o médico coloque a mandíbula no lugar, no mesmo no Shabbat. Tanerashubareudá, beyada valobesá. Fala Shubariudá, que o médico tem que fazer isso com as mãos, não com um remédio. Existe um receio que o médico vai fazer o remédio no Shabbat. Isso é proibido, então é melhor que ele faça com a mão. E Kadam tem outra versão que fala o oposto. Bessama Valobiyat. É melhor que o médico faça com um remédio e ele não pode fazer com a mão. Por quê? Maitama Mizriv Zarif. Ou seja, o médico, conforme essa segunda versão, não pode recolocar a mandíbula no lugar com a mão, porque se eu receio que ele vai machucar o paciente. E é proibido machucar no Shabbat pela Torá, Rovê. Então, aparentemente eles tinham uma espécie de remédio que fazia com que a pele se contraia e a mandíbula volte para o lugar. Então, aparentemente ela cai como a primeira versão, que é permitido que o médico devolva a mandíbula no, com a mão, mas não com esse remédio. Amar Avzut de Bartuvia. Fala Amar Avzut de Bartuvia. Amar Avzut de Bartuvia. Ayn Shemardá. Mutame Kolchá Beshabat. Se o olho da pessoa se deslocou, é permitido que o médico coloque um remédio para o olho voltar no lugar. Mesmo um remédio também que faz com que a pele se contraia e o olho vai voltar para o lugar, mesmo no Shabbat. Sabur Minei, Hanemili, Udeshach, Samanim, Etmola, Valmishra, Beshabat, Vetui, Derev, Shetrabim, Lo. Então, o primeiro entendimento daqueles que escutaram isso é que se o médico tem já esse remédio pronto, ele pode fazer a aplicação no Shabbat. Mas ele não pode fazer o remédio no Shabbat. Ou ele não pode carregar o remédio por um recinto público no Shabbat. Então, esse foi o primeiro entendimento. Amareal Merabana, Merab Yaakov Shmei, foi Merab Yaakov que não. Ledidim Efasha Minei de Rav Yudá, ele próprio escutou de Rav Yudá o seguinte: Afilo Mishrak Be Shabbat, Vatud Re Rushurim Mutar. O médico pode fazer o remédio também no Shabbat se ele não tem. Ou ele pode carregar no Shabbat, mesmo num recinto público. Porque a pessoa que tem esse olho deslocado corre risco de vida. Ravidá Sharan Emikhar Eina Beshabat. Ravidá permitiu colocar remédio no olho no Shabbat. Amado Rav Shmuel Bar Yehudá, Mansaid Le Yehudá, Machil Shabi. Falou Rav Shmuel Bar Yehudá, aquele que faz como Rav Yehudá, está transgredindo o Shabbat. Falou Rav Shmuel Bar Yehudá que é proibido colocar remédio no olho no Shabbat. Lesof Hashbene, futuramente Rav Shmuel Bar Yehudá sofreu um problema no olho no Shabbat. Shalach Leishar Yehassir, ele mandou perguntarem para Rav Yehudá, será que ele pode colocar um remédio no Shabbat ou não? Shalach Leikula Amashar Leidah Hassir, falou Rav Yehudá, para todos é permitido, para você é proibido. Porque antes Rav Yehudá tinha dito que é permitido, e Rav Shmuel Bar Yehudá disse que não. Vehimididiu Demar Shmuel, falou Rav Yehudá, você acha que eu inventei essa lei? Eu escutei essa lei que é permitido de Shmuel. Daí Amta, como agora conto aqui o episódio. Daí Amta de Havebei Bar Mar Shmuel. Tinha uma empregada na casa de Shmuel. De Kantrala Eina. Ela tinha um problema no olho no Shabbat. No Shabbat. Tzavcha Veleika de Ashgarba. Ela gritava de dor e ninguém trazia o remédio a ela. Paka Eina. E ela sofreu um problema sério no olho. E esse olho perdeu a sua visão. No dia seguinte, Shmuel ele divulgou que é permitido colocar remédio no olho no Shabbat. Maitama, qual o motivo disso? Porque o olho está conectado com o coração da pessoa. Um problema no olho é um problema também no coração. A pessoa está em risco, então ele pode colocar o remédio no Shabbat. Quais doenças no olho podem ser tratadas no Shabbat? A maravilha que gondrira. Fala, maravilha, porque se o olho está expelindo secreções. Ditsa, ou se a pessoa está sentindo pontadas no olho. Dama, ou o olho está sangrando. Dimeta, ou o olho está lacrimejando demais. Vekitra, ou se o olho está inflamado, o olho está quente. Vetrilat uchla. Isso é só se a doença está começando. Então pode ser tratada no Shabbat. Porque só urla. Porém, se a pessoa já foi tratada, já está no final da doença, ele quer acelerar a sua melhora, ele não pode fazer isso no Shabbat, porque ele já está fora de perigo. E também, se a pessoa não tem nenhuma doença perigosa no olho, ele quer colocar algo no olho para melhorar a sua visão, no Shabbat isso é proibido. Isso foi aqui, Gemara. Paramos aqui por hoje. Não percam, vamos ver mais sobre as curas da época. E vamos ver uma nova Mishnah que vai tratar de coisas que o judeu não pode comer de um goi. com muito mais. Amém.